Boa noite a todos os vereadores e aos presentes. Sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta, hoje, dia 3 de agosto de 2015, a 22ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Desejo a todos um retorno proveitoso, que sejamos todos voltados para o bem comum, que haja paz e sabedoria em nossas palavras e ações. Momento de reflexão. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Discussão da ata da 21ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Votação da ata 21ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Eu tenho aqui um convite da Prefeitura Municipal de Chácara. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste convidá-los para participar da abertura oficial da 32ª Torneio Leiteiro da Exposição de Chácara 2015. Que será realizado no dia 27 de agosto do corrente ano, quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos, no Parque de Exposição Joaquim Oliveira Salles. Antecipadamente, agradecemos a presença de todos que nos abrilhantaram com o seu comparecimento. O convite está aqui, tá, para todos que quiserem ver. O segundo, tem um convite também aqui do secretário de Estado de Defesa Social, Bernardo Santana, por meio da Subsecretaria de Administração Prisional, convida para a solenidade de inauguração do presídio de Bicas. Data dia 7 de agosto de 2015, sexta-feira, às 14h30. Local, presídio lá embaixo. E o terceiro é um convite aqui de Águas de Minas, desafio da crise hídrica e construção da sustentabilidade. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Aldever Lopes, convida a Vossa Excelência para participar do encontro regional de Ubá, Seminário Legislativo, dia 4 de agosto. Muito breve. Só essa correspondência, senhora presidente. Amanhã.
É, 4 de agosto. Nós vamos voltar um pouco aí no princípio, na discussão de atas, que a pedido do vereador Louro, e se houve falha da mesa, peço desculpas, que pediu a discussão das atas, a quarta, quinta e sexta, das reuniões públicas extraordinárias. Atas em discussão. Ata, quarta, quinta e sexta das reuniões públicas extraordinárias em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Atas aprovadas. A seguir, informe das comissões.
Informe das comissões.
Conceda a palavra ao vereador Júlio.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores e a todos os presentes. Tem informações sobre a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, e que encontra-se à disposição na sala das comissões as prestações de conta da Associação de Caridade São José de Bicas, referente aos dois últimos meses, e da Remer, também referente aos últimos dois meses. Encontra-se também o balancete financeiro do mês de abril de 2015 e SIACE, LRF, data base 30/4/2015, da Prefeitura Municipal de Bicas. E, por fim, informo que a comissão irá se reunir com a Procuradoria-Geral do Município e Secretaria Municipal de Fazenda no próximo dia 7 de agosto, às 18 horas, para a discussão das providências tomadas sobre a dívida do município com a Copasa. Somente, senhora presidente.
Ainda temos a leitura de parecer número 23/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Concedo a palavra à vereadora Bete.
Boa noite, senhora presidente, colegas, boa noite a todos presentes. Eu tenho aqui um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É o projeto de lei número 10/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 32 mil reais e da outras providências. Eu vou ler o parecer, só a inicial, né, do projeto, porque pairou algumas dúvidas com os membros da comissão desses valores, de que forma que nós poderíamos remanejar. Então, como esse projeto já deu entrada há um tempo, só para começar, né, a caminhar, vamos dizer assim, o parecer número 23/2015, assunto projeto de lei número 10/2015, a presente proposição pretende abertura de crédito especial no valor de R$ 32 mil, reais, a fim de que possa o poder público diversificar investimento em ações culturais do município e assim possa valorizar as diferentes artes, atendendo aos anseios das expressões culturais beneficiadas. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. Então, nós já marcamos uma reunião para sexta-feira, junto com as duas comissões, que vão discutir outros assuntos, e nós vamos convidar o secretário de Cultura, que esse projeto é oriundo da Cultura, para nós podermos discutir melhor essa ideia, né, de alguns vereadores. E nós gostaríamos, algum vereador que queira participar, que puder, na sexta-feira, às 18 horas, né, Júlio? Aí fica à vontade o vereador que queira participar conosco, tá bom? É só isso, presidente.
Mais alguma comissão? Sim. Nós vamos apresentar agora três projetos de autoria do vereador Louro. Projeto de lei do Legislativo número 10/2015, de autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges, que cria o Programa de Reinserção Social a Egressos do Sistema Prisional e a Adolescentes em Conflito com a Lei do Município de Bicas. Ressocialize. Segundo projeto apresentado nesta noite é o projeto de lei do Legislativo número 11/2015, de autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges, que renomeia a Avenida do Contorno, dando a ela o nome de Avenida do Contorno, Dalton Cúrzio e da Outras Providências. Terceiro, projeto de lei do Legislativo número 12/2015, de autoria do vereador Aloysio Barbosa Borges, que denomina de Norton Cid Marques de Pinho a rua que liga as ruas Morvan Dias de Figueiredo e Valdir de Oliveira, e dá outras providências. A seguir, a apresentação de requerimentos. Requerimento número 4/2015, do vereador Júlio.
Requerimento número 4/2015 é um pedido de informação. Solicito do Executivo que envie através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a listagem das máquinas e implementos agrícolas existentes em dezembro de 2012 e a relação dos mesmos itens existentes atualmente, bem como informação sobre o estado de conservação dos mesmos. Solicito também que seja informado se existe previsão de aquisição de algum novo equipamento. Justificativa. Esse pedido se faz por demanda da comunidade que reside na área rural de nosso município, que tem reclamado da falta desses implementos para a realização de suas atividades. Sala da sessão da Câmara Municipal de Vicas, 3 de agosto de 2015, Júlio César Salles Pereira, vereador proponente.
A seguir, apresentação dos requerimentos de número 21 e 22/2015, de autoria da vereadora Sônia Matos. Com a permissão do vice-presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Júlio César de Salles Pereira, é que vou apresentar os requerimentos. De número 21/2015. Requer que o prefeito municipal, através da secretaria competente, o estudo da viabilidade de limpeza e conservação do prédio público da extinta Escola Municipal Valparaíso, na zona rural deste município. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores da região. Atenciosamente, em 3 de agosto de 2015, vereadora proponente Sônia Matos. Requerimento de número 22/2015, também um pedido de providência. Requer que o prefeito municipal, através da secretaria competente, construa um redutor de velocidade nas proximidades da rua Francisco Padula, número 380. Justificativa. Os moradores da rua em pauta procuraram essa vereadora relatando que os veículos estão transitando em alta velocidade, trazendo riscos principalmente para as crianças que moram nas proximidades. Zelando pela integridade física das crianças e moradores, solicita ao Poder Executivo que acolha a solicitação feita neste requerimento. Atenciosamente, em 3 de agosto de 2015, vereadora proponente Sônia Matos. A seguir, requerimentos de número 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 do vereador Louro. Conceda a palavra ao vereador Louro.
É 43 também, senhora presidente. Boa noite. Sim, 43. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, todos os presentes. Requerimento número 36 é um pedido de informações, senhora presidente, que solicita ao prefeito que, através do órgão competente, informe a essa casa quais providências administrativas e ou jurídicas foram tomadas acerca das diversas multas de trânsito herdadas da administração anterior, bem como qual é a atual situação dos veículos municipais no que se refere ao tema. Justificativa. Em abril de 2013, mais precisamente através do requerimento número 18 de minha autoria, essa casa foi informada que haveria 20 multas pendentes de pagamento, referentes aos mais variados tipos de infração às leis de trânsito. Na planilha resposta enviada a essa casa pelo próprio Poder Executivo, podemos observar as seguintes infrações assim distribuídas. 1. 7 multas por excesso de velocidade. 2. 6 por estacionamento proibido ou irregular. 3. 3 por não identificação do condutor. 4. 2 por documentação irregular. 5. 1 por falta de equipamento obrigatório. 6. 1 por uso de celular ao volante. E 7. Uma por falta de lentes corretoras de visão. Conclui-se, portanto, com muita clareza e facilidade que servidores do município foram os responsáveis diretos pelas infrações, tanto ao conduzir os veículos de forma negligente, quanto ao desleixo em mantê-los com documentos e equipamentos fora da devida ordem, além de não prestar as informações necessárias para evitar novas infrações, como no caso da não identificação dos condutores. Estamos cansados de ver administradores públicos reclamarem da suposta falta de dinheiro por culpa de A ou B, porém faz-se necessário que a administração haja com rigor a fim de evitar os desperdícios de recursos públicos advindo de ações e ou omissões dos agentes públicos ocupantes de cargos comissionados ou de confiança. Não que eu esteja aqui imputando culpa a ninguém, até porque acredito que a Procuradoria do município tenha realizado todos os procedimentos necessários para encontrar os responsáveis. Peço somente, portanto, informações acerca das providências tomadas e dos resultados obtidos. Aproveito para solicitar um resumo da situação atual, bem como de todos os procedimentos realizados desde então, na averiguação das infrações de trânsito cometidas por servidores ou agentes públicos. Por essas razões, apresento esse pedido e espero contar com o apoio dos pares. Sala de sessões em 3 de agosto de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 37, um outro pedido de informações, solicita ao prefeito que, através do órgão competente, envie a essa casa cópia dos contratos realizados com os senhores Jorge Luiz Sabino, Geraldo Luiz Macedo Marques, Valdecir Fernandes de Almeida, Moisés Gomes do Lavares, Simval Antônio e Wellington Carneiro durante o ano de 2012. Em abril de 2013, mais precisamente através do requerimento número 19 de minha autoria, essa casa aprovou o pedido idêntico a este, tendo obtido como resposta, através do ofício número 46/2013, de 14/5/2013, o pedido feito pela Secretaria de Fazenda de um prazo maior para atender a solicitação, devido à necessidade de destacar um servidor para localizar nos arquivos os documentos solicitados. Acredito, portanto, que 2 anos e 3 meses após a solicitação, os referidos documentos já devam estar disponíveis para serem encaminhados a essa casa. Por essas razões, apresento esse pedido e espero contar com o apoio dos pares. Sala das sessões em 3 de agosto de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 38, outro pedido de informações, que solicita ao prefeito que, junto ao consórcio intermunicipal de especialidades, solicite e envie a essa casa legislativa relatório simplificado contendo os cargos de chefia e ou assessoramento daquele órgão, com seus respectivos vencimentos e as atas das reuniões onde foram definidos os aumentos concedidos desde o ano de 2013. Justificativa. Em abril de 2013, mais precisamente através do requerimento número 20 de minha autoria, essa casa aprovou pedido semelhante a esse, onde pude perceber o que, em minha avaliação, é uma distorção à lógica de valorização profissional e responsabilidade com recursos públicos. Nos documentos antes recebidos, pude perceber que, ano a ano, após a criação dos principais cargos na estrutura administrativa do CIESP, seus vencimentos foram reajustados, seguindo o reajuste do salário mínimo. Solicito, portanto, essas informações complementares para tomar ciência se essa prática se mantém. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões em 3 de agosto, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 39. Requerimento número 39. Solicito ao prefeito que, junto aos órgãos competentes, esclareça as medidas que foram tomadas, se é que foi tomada alguma medida, em relação às multas aplicadas pela Receita Federal ao município de Bicas, referentes aos autos de infração, DEBCAD número 39339-2290, DEBCAD 37339-297-4, DEBCAD 37339-308 e DEBCAD 37339-301-6. Justificativa. Em julho de 2013, através dos requerimentos número 26 e 32, de minha autoria, essa casa solicitou informações acerca do assunto tanto à administração quanto à controladoria diretamente. A administração, como de hábito, sequer respondeu ao pleito. Já a controladoria, através do ofício número 131/13, informou que não localizou nada nos relatórios da época, que obteve informação da procuradoria dizendo desconhecer o assunto e que, em conversa com a secretária de Fazenda, esta teria lhe dito que os documentos referentes ao tema estariam à disposição da comissão de inquérito da Câmara que investigava o assunto. Creio que, independente de haver ou não comissão de inquérito na Câmara investigando, tanto a Procuradoria quanto a Controladoria, órgãos que deveriam zelar pelas boas práticas e condutas dos agentes públicos, tomando ciência naquele momento de que algo poderia ter acontecido de errado dentro da administração pública municipal, deveriam imediatamente ter aberto procedimentos administrativos a fim de esclarecer os fatos. Essa é a intenção desse pedido, saber quais providências foram tomadas por estes dois órgãos depois de tomarem conhecimento do fato, esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões em 3 de agosto de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 40, um pedido de providências. Solicito à mesa diretora que, ouvido o plenário, reitere o pedido feito anteriormente de interpelação à Copasa no que diz respeito à obra de construção e captação de rede de esgotos realizada em 2008 e 2009 pela empresa Copil, construtora Piranguinhos Limitada. Obra essa de péssima qualidade que pode ter gerado enormes prejuízos, tanto ao município de Bicas quanto ao estado de Minas Gerais e à própria Copasa. Justificativa. Em junho de 2013, através do requerimento 29 de minha autoria, esta casa solicitou informações à Copasa acerca do assunto tratado neste documento, não obtendo retorno para a demanda. A obra em questão custou aos cofres públicos cerca de R$ 1.200.000, reais, tendo sido entregue ao município em 2009, como podemos observar no documento anexo. O anexo eu vou colocar depois, senhora presidente, eu deixei em casa, amanhã eu trago. Ocorre que em menos de um ano, o encanamento colocado no leito do córrego São José começou a se soltar, perdendo-se boa parte do serviço executado e que, segundo informações de cidadãos de Bicas, sequer teria sido terminado, não havendo a ligação dos interceptores em alguns locais. Desta forma, solicito à mesa diretora que mais uma vez solicite informações sobre as medidas adotadas pela Copasa para regularização da situação e, caso não sejam satisfatórias as justificativas, encaminhe ao Ministério Público Estadual denúncia formal sobre o ocorrido. Esperando contar com a todos para a sala de sessões em 3 de agosto de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 41, pedido de providências. Solicito ao prefeito municipal que, através do órgão competente, faça cumprir a Lei Municipal 1638/2013, que determina divulgar na página oficial da prefeitura na internet a relação de medicamentos de distribuição gratuita disponíveis na farmácia municipal. Justificativa. Faça-se pedido no intuito não só de que a referida lei seja cumprida, mas também para alertar que o sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, onde deveria ser disponibilizada tal lista, encontra-se fora do ar em manutenção, no mínimo desde o dia 18 de junho deste ano. No requerimento número 4, de 27 de janeiro de 2014, cobrei a atualização do portal da Transparência Municipal, sendo informado através do ofício número 16/14 da Secretaria de Administração que grupo de estudo havia sido montado para solucionar a questão. Infelizmente, pudemos perceber que durante todo o ano de 2014, o sítio permaneceu defasado com relação a informações fundamentais e obrigatórias. Já em fevereiro deste ano, voltei à carga através do requerimento número 20, cobrando mais uma vez a desatualização do site, ressaltando inclusive na justificativa que a situação seria vexatória. Dessa feita, recebemos resposta através do ofício número 12/2015, da Controladoria Municipal, alegando diversos problemas administrativos para a situação caótica do mesmo. Mesmo com todas as indagações e interpelações, o referido portal não oferece nem as informações eventuais sobre serviços públicos, nem as obrigatórias. Tentei acessar o site no dia 18 de junho, assim como também na data de hoje, e em ambas oportunidades apareceu uma tela dizendo estar o site em manutenção, ofertando acesso somente à página da Prefeitura no Facebook, ao serviço de nota fiscal eletrônica e ao portal da transparência defasado. Em nenhum dos casos consegue-se acesso à listagem de medicamentos de que trata a lei retromencionada. Feitas todas essas ponderações, acredito que o prefeito deveria cobrar de seus subordinados o cumprimento das normas que regulam a transparência pública, entre elas as leis municipais que tratam do assunto, tais como a lei que criou o portal da transparência e a que motiva este pedido de providências. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões em 3 de agosto de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 42, também um pedido de providências. Solicito ao prefeito municipal acerca da implementação, solicito ao prefeito municipal providências acerca da implementação da Lei Municipal 1500/2010, que trata do serviço de mototáxis. Justificativa. Sancionada em junho de 2010, a lei supramencionada autoriza o Poder Executivo a implementar na cidade o serviço de mototáxis. Porém, 5 anos após a publicação da mesma, nada até agora foi feito nesse sentido. É lamentável o descaso do Poder Executivo em relação ao tema. A implementação do serviço, além de garantir às pessoas de renda mais baixa acesso a um meio de transporte alternativo mais barato geraria também mais postos de trabalho e oportunidade de geração de renda a outra parcela da população. Não creio que essa medida traga um alto impacto negativo aos que exploram o serviço de táxi. Logicamente que dizer que não haveria impacto algum seria leviano, mas tenho a mais absoluta convicção que geraria muito mais benefícios que prejuízos aos cidadãos, que devem ser o norte da implementação de políticas públicas. Nesse sentido, reiterando o apelo feito em março de 2014, peço apoio dos pares e rogo ao prefeito municipal que coloque seus assessores para trabalhar na implementação da referida lei. Sala de sessões, 3 de agosto de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, requerimento número 43 de 2015, que solicita à presidência dessa casa que, ouvido o plenário, faça inserir nos processos legislativos pretéritos e na abertura dos novos processos os anteprojetos de leis de iniciativa legislativa com suas respectivas justificativas. Justificativa. Faço esse pedido a fim de que a iniciativa legislativa por parte dos vereadores desta casa seja preservada dentro dos processos legislativos da Câmara Municipal de Bicas. Observando alguns projetos de leis que hoje constam como se fosse de iniciativa do Poder Executivo, na verdade a iniciativa partiu de anteprojetos de lei por mim apresentados. Desta forma, nota-se que o mérito na apresentação e defesa destes projetos acaba recaindo sobre o Poder Executivo, quando na verdade deveria recair sobre os membros desse poder. Somos todos sabedores que os projetos de iniciativa privativa do Poder Executivo devem ter as mesmas respeitadas. Por isso, nos utilizamos da prerrogativa de apresentação dos anteprojetos que, imediatamente após serem aprovados pelo plenário desta Casa, deveriam ser consignados em autos de processo legislativo, para a partir de então passar a tramitar normalmente. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões de 3 de agosto de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Senhora Presidente, eu gostaria de pedir autorização para a senhora para ler as justificativas dos anteprojetos de lei apresentados.
Concedo a palavra ao vereador Louro.
Muito obrigado. Inicialmente, o projeto de lei legislativo número 10, que cria o programa de reinserção social a egressos do sistema prisional e a adolescentes em conflito com a lei do município de Bicas, programa Ressocialize. Eu vou ler só a justificativa, senhor presidente. Senhora presidente. Justificativa ao projeto de lei legislativo número 10/2015. Inicialmente, cumpre destacar que a dignidade da pessoa humana é base da vida em sociedade e dos direitos humanos. Consta no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948, que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Na Constituição Brasileira de 1988, desde o preâmbulo, fica clara a centralidade do ordenamento jurídico brasileiro na pessoa humana. Ela é valor essencial consagrada nos seguintes termos, abre aspas, nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Fecha aspas. A dignidade da pessoa humana consolida-se no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, como nos fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito. O referido artigo elenca ainda, em seus incisos 2 e 4, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, respectivamente. A Constituição ainda se refere, em seu artigo 6º, de maneira bastante genérica, aos direitos sociais por excelência, dentre eles o direito ao trabalho. Partindo desse pressuposto, o trabalho e os demais direitos sociais buscam a qualidade de vida dos indivíduos, e é com este norte que apresento este projeto de lei. Em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social, através de sua coordenadora, professora Rita Ramos, pessoa que teve a iniciativa de me procurar para debater a questão, trabalhamos com a ideia de tentar garantir a dignidade dos egressos do sistema prisional e ou dos menores em conflito com a lei, ofertando-lhes oportunidade de trabalho através do Poder Público Municipal. Sendo essas justificativas a serem apresentadas, espero contar com o apoio dos pares. Sala das sessões, em 3 de agosto de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Projeto de lei número 11, que é o projeto que renomeia a Avenida do Contorno, dando a ela o nome de Avenida do Contorno Dalton Curzio. Justificativa ao projeto de lei número 11/2015. Nascido em 28 de 1 de 1930 em Bicas, filho de Francisco Cúrzio e Dolores Savino Cúrzio, dedicou sua vida a essa cidade, onde construiu fortes laços de amizade. Muito cedo foi para Juiz de Fora estudar no Seminário da Floresta. Desistiu da vida religiosa para casar com a filha de uma ilustre família biquense, senhora Miriam Nelly Grunewald Cúrzio, com quem teve 5 filhos, Dalton Cúrzio Júnior, engenheiro, Ângela Grunewald Cúrzio, pedagoga, Walter Grunewald Cúrzio, economista, Heloísa Grunewald Cúrzio, administradora, e Francisco Cúrzio Neto, engenheiro. Técnico em contabilidade, foi um destacado empresário à frente da fábrica de calçados de Almirante, ou Calçados Francúrzio, que ofertou emprego a centenas de biquenses durante décadas, vendendo calçados para todo o país, além de exportar para a América do Norte e Europa, durante longo período, elevando o nome de Bicas à categoria de exportadora de calçados. Participou da criação e construção do Esporte Clube Biquense, tendo defendido suas cores como desportista durante muito tempo, além de ajudar na reforma da Igreja Matriz e na fundação do Hospital São José de Bicas. Participou ativamente da vida pública, orientando na política, na saúde e na educação. Mesmo nunca tendo disputado cargo público eletivo, é reconhecido por seu imenso respeito ao cidadão biquense. Foi um empresário diferenciado, colocando o interesse de seus colaboradores acima dos pessoais, o que acarretou inúmeros convites para apadrinhar seus filhos e seus casamentos. Homem de muita fé, viveu para respeitar o próximo e sempre esteve presente na vida religiosa da cidade, lecionando cursos de noivos e de casais, sendo considerado um amigo leal e um marido e pai exemplar. Fico muito honrado em apresentar este projeto homenageando o senhor Dalton Cúrzio. Deixo aqui registrado que essa iniciativa partiu de observação feita pelo meu pai, Lúcio Flávio Borges, que me interpelou por não haver homenagem alguma a tão ilustre figura de nossa história, e do empenho da vice-prefeita, professora Leia Castro, por ter encampado a ideia e realizado todos os contatos com a família para viabilizar a residência. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões em 3 de agosto de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, a justificativa ao projeto de lei número 12, que denomina de Norton Cid Marques Pinho a rua que liga as ruas Morvan Dias de Figueiredo e Valdir de Oliveira. Justificativa. Nascido em 20 de 4 de 1932 em Bicas, Norton foi o primogênito de Cosme Marques de Pinho e Odete Gomes de Oliveira Pinho e teve mais 3 irmãos, Neverton, Nancy e Neide. De família simples, seu pai Cosme trabalhou como torneiro mecânico na extinta estrada de ferro Leopoldina em Bicas, e sua mãe Odete foi professora de corte e costura e bordados na instituição de ensino Liceu Operário de Bicas. Sempre residiu em Bicas, na rua Melo Viana, número 160, com toda a sua família, onde passou a infância e a adolescência. Estudou no Liceu Operário de Bicas, onde cursou o ensino primário, e no Instituto Francisco Pérez, onde concluiu o curso de contabilidade, tendo seu primeiro emprego ainda na adolescência como balconista no Armazém Santa Catarina Limitada, pertencente ao senhor Jorge Salomão, mais conhecido como Mossoró. Mais tarde trabalhou como escriturário no Banco Mineiro da Produção e em seguida no Benge, onde se aposentou em 5 de 4 de 1988. Exerceu paralelamente a função de contador em escritório próprio, prestando serviços a várias firmas comerciais de Bicas e região. Casou-se com Lélia Garcia Pinto no dia 4 de 4 de 1959 e dessa união teve 2 filhos, Soraya Garcia Pinho e Norton Cid Garcia Pinho, que lhes deram 5 netos, Thaís, Renan, Bruno, Beatriz e Alícia. Católico praticante e participou junto à sua esposa Lélia por um bom tempo dos encontros de noivos e de outras ações da Igreja Católica São José de Bicas. Homem íntegro, simples, honesto, trabalhador, prestativo, sempre pronto a ajudar pessoas que dele necessitavam. Toda a sua trajetória de vida foi construída na cidade de Bicas, de onde nunca se ausentou, fazendo inúmeros amigos admiradores, sendo muito querido por todos que com ele conviveram. Em Bicas, seu time de coração foi Esporte Clube Biquense, onde prestou serviços na sede social. Foi ainda torcedor fanático do Fluminense Futebol Clube. Faleceu no dia 21 de 11 de 1993, aos 61 anos de idade, deixando um legado de honestidade, caráter, humildade e também muitas saudades de seus entes queridos. Esperando contar com o apoio dos padres para essa iniciativa, sala de sessões, em 3 de agosto de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor.
Concedo a palavra ao vereador Francisco para apresentação dos requerimentos de número 3 e 2004 de 2015.
Não quer ligar aqui, né?
Botão.
Ligou.
Alô, boa noite, senhor presidente, boa colegas, noite, todos presentes.
Vai tramitar, hein? Eu só li o
justificativo. Requerimento número 3/2015. O vereador solicita da presidência dessa casa legislativa que, ouvindo o plenário, conceda moção de aplauso ao tenente Wagner Novaes de Souza, do 2º Batalhão da Polícia Militar de Bicas. Justificativa. Faço esse requerimento para parabenizar pelo excelente serviço prestado pela corporação sob o comando do tenente Wade da 45ª Expo Bicas. Requerimento número 4/2015, solicito à presidência desta casa legislativa que, ouvindo o plenário, conceda moção de aplauso ao prefeito municipal Geraldo Magela Longo dos Santos. Justificativa. Faço essa solicitação pela reforma dos banheiros da Praça São José de Bicas. Reforma essa solicitada através de requerimento pelo vereador Francisco Carvicini no ano 2006. Sala de sessão da Câmara do município de Bicas, 3 de agosto de 2015, vereador proponente Francisco Carvicini. Só isso, senhor presidente.
A seguir, conceda a palavra para a vereadora Beth, de número, vai apresentar os requerimentos de número 14/15/16/2015.
Mais uma vez, boa noite a todos. Requerimento número 14/2015. É um pedido de providência solicitando ao Executivo que, através da Secretaria competente, verifique a viabilidade de asfaltamento da Travessa Pedro Dutra, popularmente conhecida como a Rua do Depósito São Pedro. Justificativo. Segundo informações dos moradores do local, em dias de chuva, a referida rua torna-se perigosa para a subida de veículos, já que o local torna-se escorregadio, fazendo com que os carros percam a estabilidade. Inclusive, essa vereadora recebeu depoimentos de moradores afirmando que o próprio caminhão de lixo encontra dificuldade para atender as respectivas ruas no período chuvoso, sob o risco iminente de derrapagens. Requerimento número 15/2015, solicito do Executivo que, através da Secretaria competente, informe esta Casa Legislativa quais as providências tomadas em relação à reivindicação da senhora Dilza Maria de Almeida, repassada ao Poder Executivo através de ofício número 154/2015. Justificativa. Durante a 21ª reunião pública ordinária, realizada em 22 de junho de 2015, a senhora Dilza Maria de Almeida apresentou uma reivindicação. Segundo ela, as melhorias solicitadas anteriormente na Rua G da Cutieira ainda não foram realizadas. No entanto, segundo a moradora, a máquina pertencente à Prefeitura Municipal, equipamento este que poderia realizar o reparo na referida rua, encontrava-se no dia 22/6/2015, realizando serviço em terreno particular de propriedade do senhor Ronaldo de Souza Rocha. A moradora anexou ao seu pronunciamento uma mídia digital com as referidas fotos. Através do ofício número 154/2015, a presidência dessa casa encaminhou a situação ao Poder Executivo, porém, até o momento, não obtivemos informações acerca das providências tomadas. Em anexo, o ofício que foi encaminhado ao Executivo por essa mesa. Requerimento número 16/2015, solicito do Executivo que, através da Secretaria competente, informe esta Casa Legislativa quais as providências tomadas em relação à reivindicação da senhora Regina Celle Martins Rossi, repassada ao Poder Executivo através do ofício número 221 de 2014. Justificativa. A reclamante esteve nessa Casa Legislativa solicitando desassoreamento do Córrego São José nos fundos de sua residência, pois as chuvas teriam causado por mais de uma vez a queda do muro da mesma, conforme fotos apresentadas. Diante dos fatos, foi encaminhado ofício ao secretário de obras, conforme cópia que segue em anexo, lembrando que o mesmo esteve no local verificando o fato. e tendo mesmo prometido providências e não executado o serviço. Reitero a solicitação a pedido da reclamante. Atenciosamente, sala de sessões da Câmara, em 3 de agosto de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva. Anexo também, senhor presidente, o ofício que foi encaminhado por essa casa, a Secretaria de Obras. Somente isso, senhor presidente.
A seguir, assuntos urgentes.
Qual, senhora presidente?
Conceda a palavra ao vereador Louro.
Senhora presidente, é só para convidar, fazer um convite aos colegas. Eu fui contatado pelo assessor do governador Fernando Pimentel, no caso Magno, e ele pediu para que comunicasse aos senhores, porque os fóruns estão ocorrendo e os convites às vezes não chegam a tempo. Pela leitura do vereador Ailton, parece que não. O convite ainda não chegou aqui. No próximo dia 5 de agosto, quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Faculdade Estácio de Sá, em Juiz de Fora, vai ocorrer a segunda etapa do Fórum Regional de Governo. Na primeira etapa foi apresentado o projeto dos fóruns, e no dia 5 agora já vai ser montada a comissão, que vai tratar, representar a Zona da Mata, junto ao governo de Minas, com os pleitos da região e das micro-regiões, que a Zona da Mata foi dividida, seguindo a divisão da Regional de Saúde, são 143 municípios, e esses 143 municípios foram alocados em micro-regiões. A gente está na micro-região São João do Pomuceno, que compreende cerca de 15 ou 16 municípios. E na quarta-feira, dia 5, às 9 da manhã, vão ser escolhidos os representantes, da Zona da Mata, e vão ser discutidas as propostas de melhorias para a região. Então, não são propostas pontuais, são propostas a serem encaminhadas para o Estado, a nível de obras, serviços, que podem ser melhorados ou implementados e serão priorizados pelo governo do Estado a partir da decisão do fórum. Então, não acontece no dia 5. A gente teve uma reunião até na semana passada, o vereador Ailton acho que teve, aí, o Nilo teve, Beth, Beth? Estivemos aqui na quinta-feira, Aí ficou um outro encontro para quarta, que infelizmente não pôde acontecer em Piquiri, porque o prefeito Joaquim teve um imprevisto e não pôde comparecer. Mesmo assim, os municípios estão preparando essas propostas. Elas serão encaminhadas e discutidas no dia 5, em Juiz de Fora. Fico o convite a todos os vereadores. E a todos. Obrigada. Os presentes também.
Mais algum pronunciamento? Eu vou aproveitar então para dar as notícias. Eu gostaria que todos vocês tomassem ciência. Nós estamos, a partir do requerimento do vereador Rafael Aquino, quando ele nos pediu que fizéssemos um informativo, uma cartilha, falando, explicando quais são as funções do legislativo, e nós começamos então a fazer uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa surgiu diversas ideias, onde nós pudemos também fazer um levantamento dos ex-vereadores dessa casa legislativa. Então, foi assim um esforço grande de muitos, e estou convidando a todos, para que se empenhem, agora aos vereadores, para que se empenhem, para que a gente possa, no dia 3 de setembro, fazer uma sessão solene em que nós vamos apresentar já essa cartilha, que ela vai falar. Primeiro, nós vamos começar pela história do legislativo biquense e também as funções da Câmara até os dias atuais, que somos nós. Aí um breve relato numa revista, nós vamos fazer 4 mil exemplares. Ela vai ser assim educativa, onde nós vamos poder distribuir para as escolas. Não, já estava previsto isso, no início do... Essa sessão vai acontecer aqui na Câmara Municipal. Nós fizemos um levantamento que nós temos 39 ex-vereadores, Nesse primeiro momento, nós estamos assim fazendo um levantamento dos ex-vereadores. Com certeza. Aos mortos, uma homenagem póstuma, né? E assim, com a participação, gostaria de que todos tomassem ciência. E haverá uma homenagem, então, aos ex-vereadores. Bom?
Dona Sônia.
Oi, palavra, por favor. Conceda a palavra ao vereador Ailton.
Eu quero falar com vocês aqui um assunto um pouquinho polêmico. Eu até conversei com a Bianca na hora que cheguei. É com respeito à cobrança do hospital de R$20 para consulta. Eu fui procurado por uma mãe, sexta-feira. Ela estava com uma criança com febre e foi ao hospital. Chegou lá, não tinha os R$20 para pagar. Eu acredito que um caso desse é uma emergência. E o pessoal do hospital, eu acho que ainda não tiveram a capacidade. Eu soube hoje que vai ficar uma enfermeira para ver o que é emergência e o que não é emergência, que pode ser cobrada. Hein? Uma triagem, exato. Só que eu não vejo, eu, particularmente, eu conversei com a Bianca, eu queria conversar com uma pessoa, um jurídico, eu não vejo a legalidade da prefeitura passar os R$62.000 e o hospital cobrar os 20 reais. Eu não vejo a legalidade, eu. Entendeu? Então, eu estou só citando, eu estou expondo a minha opinião, porque é um assunto polêmico. Eu sei que é um assunto polêmico. Ah, você está contra os 20 reais? Além do consulta, o remédio tem cobrado. Isso aí eu quero, isso não é legal. Isso aí eu tenho consciência que não é legal. Entendeu? Na urgência e emergência, vou chegar lá. Na urgência ou emergência, eu acredito que vai ser atendido. Você vai chegar lá com uma perna quebrada, uma fratura exposta, eu acredito que vai ser cobrado, que vai ser atendido, que não vai ser cobrado. Mas eu estou citando esse exemplo que aconteceu sexta-feira, 4 horas da tarde. Em Bicas não tinha pediatra sexta-feira. Não tinha pediatra. Então a pessoa foi lá procurar o hospital. E a pessoa teve que vir cá embaixo buscar o dinheiro. Foi atendida. Mas pagou os 20 reais. Foi atendida, mas pagou os 20 reais. Até então não tinha triagem. Eu tô perguntando aqui ao setor jurídico, ainda vou aprofundar esse assunto, que eu não vejo legalidade da prefeitura fazer esse repasse e o hospital cobrar os 20 reais, mais o medicamento e mais o remédio. Pode falar, Francisco, que eu vou te ouvir.
Senhor vereador, eu sou representante da Câmara no Conselho do Hospital. Não fui chamado para ser ouvido sobre esse aumento, tá? A cobrança dos 20 reais, não é aumento a cobrança. Então eu fui e procurei o provedor. Ele me respondeu com as simples palavras. Foi direto. Falei assim: olha, ou a gente cobra ou fecha as portas. Porque o repasse da prefeitura não dá nem para tampar um buraco do dente. Prefeitura Piquiri não repassa. Maripá não repassa. Guarará é uma mixaria. Entendeu? Pelo quadro de médicos que nós temos. E aí eu fui lá e eu presenciei. Vou te dar exemplo do meu cunhado, doutor Alberto. Ele atendia na faixa de 80 a 100, 120 pessoas por plantão. Por plantão. De 100 para cima. Hoje caiu para 30. Olha o custo que o hospital teve. Olha a economia que o hospital teve. Então eu não sou contra de fazer é o caso da exposição de Bicas. Se deixa portão aberto, entra tudo quanto é pessoas menos favorecidas, com arma, se não tem aquela vistoria rígida, entendeu? Então o caso do hospital eu vejo da mesma forma. Porque tem gente que tem lá uma dorzinha de cabeça, vai ter uma dor de cabeça amanhã, vai consultar. Ah, porque amanhã eu vou ter dor de cabeça, doutor. Tem pessoas, infelizmente, desprovenidas dessas coisas. Vai lá à toa. O caso de urgência e emergência, foi o que eu falei para o senhor, eu ouvi ontem no parque de exposição, a enfermeira-chefe que foi sorteada com a bicicleta, o caso perguntou para ela como é que seria o funcionamento. A partir de hoje, iria ser feita uma triagem, a pessoa chegou para ser atendida, antes de fazer qualquer ficha, ia ser visto temperatura, aferir pressão. Então essa profissional ia falar se ela ia ser atendida ou não. Se precisava de uma consulta, seria urgência, emergência ou só consulta. Porque hoje consulta Consulta é, é PSF. Um posto de PSF é para isso. Ah, então. Então a denúncia não é essa, não é dos, é do, dos PSF. Por que, que o PSF não está atendendo? Por que está agendando se não está dando conta? Então essa é a questão. Entendeu? Então só esclarecer para o senhor novamente. O provedor falou comigo: ou cobra ou fecha, escolhe.
Sim? Eu vou, entendo as colocações dos colegas, mas eu vou discordar da questão da legalidade. Na verdade, a prefeitura de Bix passa recurso para o hospital para fazer o atendimento de urgência, que é a obrigação da prefeitura. Urgência, convenia para fazer a urgência lá. A questão de consulta, o hospital recebe recurso do SUS para internação e parte desse atendimento também de urgência. Pequena parte, muito pouca. Medicamento que acho que é 0,39 centavos por medicação. Algo assim, nesse valor. Então, assim, com relação à consulta, o hospital não é obrigado a fazer a consulta. Ele não é obrigado a fazer consulta. Ele não está lá para isso, ele está para lá fazer internação e urgência. Essa é a questão que a gente tem que ter como norte. Então, assim, eu, enquanto, na época que eu fui conselheiro do hospital, eu mesmo sempre falei, gente, isso é questão administrativa. Se o hospital não tem recurso para se manter, ele, ou ele para de fazer a consulta, para, ou ele cobra essa consulta. São as saídas que tem, não tem outra. Ninguém faz mágica. Né? Apesar da prefeitura hoje estar repassando 62 mil, é, o hospital passou, perdeu todo o recurso do ProUrge, que não existe mais. E ainda perdeu a referência de urgência naquele episódio que nós fomos enganados aqui, não sei se vocês lembram, na abertura do Cisdeste, dizendo que Bica seria referência e não foi. Referências são vão. Então tem esse problema todo para ser colocado. Então tem que ficar claro. Esse é o problema. E eu, enquanto conselheiro lá, representante da Câmara, eu sempre disse isso. Falei, gente, isso é questão administrativa. Isso é preto no branco. Não tem recurso, para de fazer a consulta. Ou cobre por ela. A questão toda é a seguinte que a gente tem que entender. Sim, 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 isso é um problema. Aí agora vai ter essa enfermeira para fazer a triagem, porque existe até o equipamento lá para ser implantado, o protocolo de Manchester, não é de hoje. Não é de hoje. Tem muito tempo que o equipamento está lá. Por que, que não é instalado, eu não sei. Porque, na verdade, qual é o procedimento correto? Se eu estou atendendo urgência e emergência, a pessoa vai chegar, a minha enfermeira vai vir, vai medir a pressão, vai olhar a situação, vai ver a temperatura, vai dizer, não tem nada de urgente aqui. Ah, tem uma dor de ouvido. É hospital, é outra, é consulta no posto. Aí essas questões de posto de saúde eu sempre discordei. Desse número restrito de consultas, o dia de demanda livre que também é pequenininho, o tal do dia da visita que o médico faz visita é bosta nenhuma, o tal do day off que o cara não vai trabalhar. Então assim, eu queria uns 5 médicos cubanos aqui em Bico para acabar com esse trem. Que lá em Maripau, a médica lá trabalha de 7 da manhã a 7 da noite, todo dia, sem chiar. O Wagner está encantado com ela lá. Vai na rua todo dia, vai nas casas dos outros, é uma beleza o negócio. Aqui não. Aqui é day off, visita domiciliar que não faz, e vai por aí afora. Né? São os procedimentos normais e antigos nos postos de saúde. Não sei se todos os médicos. Não sei falar se todos os médicos. Mas a maioria deles é dessa forma, e se não fizer, não consegue contratar. Essa é a verdade, é assim que acontece. Então na política, que igual eu te falei, te comentando, o grande problema da política é o que é? Que a gente não pode falar as verdades. Porque a gente fala as verdades e passa como ruim. Então eu sim, eu defendo a posição do hospital, da cobrança, tá, Marco? Para ficar claro, defendo, porque aí é uma questão financeira do hospital. A entidade não consegue se manter da forma que é. Não consegue. Entendeu? É só isso. É só isso, basicamente. E depois, no final, senhora presidente, a senhora permitiu, eu esqueci de dar uma outra notícia para os senhores, mas depois eu completo, depois de terminar esse assunto, no hospital.
Mas, vereador, me paira uma dúvida, é que a pessoa pediu uma nota dos 20 reais, não vem nota, não. Não tem recibo. Doação de 20 reais. Isso é que me paira uma dúvida. Quer dizer, eles estão instruídos por alguma coisa. É, você me entendeu? Me paira uma dúvida nesse ponto. A pessoa chegou e me deu uma nota. Eu não tenho nota fiscal para te dar. Eu, a doação. Você me entendeu? Não. É que me para a dúvida. Aí que me para a dúvida. Se há legalidade ou se não há legalidade. Porque se tem legalidade, eu vou te dar nota fiscal, vou te dar recibo. Tá certo? Se tem legalidade, eu vou te dar nota fiscal, então como você quiser. Não pode ter nota fiscal.
Aí são procedimentos aí. Até pra, desculpa te cortar. Não, eu concordo com o que você está falando. Só acho assim. É um procedimento interno que tem que ser discutido. Fica sempre aquele negócio que eu falo aqui, acho que a gente tem uma comissão aqui de saúde, educação e assistência social, poderia convidar aqui provedor, administradora, contadora, sentar e discutir. Chama eles aqui, vamos botar os pingos nos is. É isso que precisa fazer. Chama aqui, vem cá, vamos sentar aqui, vamos saber exatamente como é que funciona isso. É isso que precisa fazer. É. Comissão de Saúde, chama eles aqui e discute a situação.
Ou então vai lá ver.
Eu acho, creio, né? Que lá eu creio que eles não estão dando esse recibo e essa nota com receio por causa da questão da filantropia. Isso aí alguém comentou comigo, acho que foi o Zé Maria mesmo, que tinha receio com relação a isso, que o hospital filantrópico, não sei o que, viu, Zé? O que você tem que ver é o seguinte, né? Esse dinheiro está sendo cobrado, ele não visa lucro. Ele visa a manutenção do serviço. O hospital não tem lucro com esses 20 reais. Se o hospital estivesse cobrando 100 reais uma consulta para ganhar dinheiro, é outra situação. Eu acho que, na minha opinião, ele não perde a filantropia. Vamos lá num caso prático. O hospital de Mar de Espanha cobra 30 reais na consulta há 20 anos. Sempre cobrou. Correto? É, mas eu não sei, eu estou dando um exemplo. Por isso que eu acho assim, isso tudo tem que ser conversado, né? Só isso. Não vou me alongar mais não.
Eu quero deixar claro que eu não sou contra os 20 reais, não. Eu sou contra a legalidade só, hein? Quero só deixar claro para vocês. Eu não sou contra a legalidade. Eu sou contra a legalidade. Só isso.
O assunto é muito polêmico. A comissão tinha que dar uma...
Só presente.
Conceda a palavra, vereadora Elizabeth.
Só rapidamente aqui. Quero até parabenizar o vereador Louro, porque não adianta a gente ficar discutindo as situações, a gente não tem junto os responsáveis para poder nos responder. Agora, essa questão dessa cobrança de 20 reais, eu até liguei para a Terezinha, ela disse também que seria uma colaboração. Mas aí eu até brinquei com ela, mas colaboração, você colabora com quanto você pode. A partir do momento que é um valor fixo, é uma taxa, é uma obrigação. E essa questão de assinar... Então, o hospital recebe tanto pelo SUS como recebe pelo particular. Isso está errado. Ao meu ver, está errado. Isso que a Marta falou, eu até tinha anotado aqui, como sugestão, ou né, para acrescentar a discussão. A questão do PSF, antigamente, né, Lu, ele funcionava direto, não existia. Parece que era só um dia que fazia visita, mas não tinha hipertenso, diabetes, gestante... Agora ficaram só 2 dias para consulta, que é a demanda livre, que nunca é demanda livre, porque você chega lá só tem vaga para o final do mês, é com 20 dias que você... Então, o que acontece? A pessoa precisa, já está cheio, não tem como consultar. Agora, né, o município já repassa muito, eu até estava conversando com o Nilo aqui, não sei, seria também uma outra alternativa, mas o município já não comporta mais tanto gasto, que se tivesse um médico... como antes do médico do trabalhador, durante o dia, para atender as pessoas que não conseguem a consulta no posto. É uma opção para ela não pagar os 20 reais. Né? Poderia até bater desse valor que repassa. Ficaria um médico até esse horário. Mas, gente, mas é muito complicado, porque é o seguinte, a gente sabe da necessidade, sabe que o recurso é pouco, mas... No meu entendimento, está havendo alguma coisa errada aí. Porque se não se dá um documento, esse valor não entra na contabilidade. Esse valor teria que entrar na contabilidade. Então, a pessoa está sendo tributada duplamente. Ela repassa, né? Quer dizer, ela não paga pelo SUS, mas indiretamente ela paga, ela contribui. Então, ela paga uma vez aqui e outra ali. E esse outro valor está indo para onde? Eu acho que teria que ter uma nota... para entrar na contabilidade, porque senão a conta não vai fechar, não. É uma sugestão. A sugestão já era gasto, mas...
Vamos ficar aqui até meia-noite, mas da manhã chegamos no acordo. Dona Sônia, toca o barco aí.
A Comissão de Saúde, então, vai tomar providências, não é isso? Pois não, vereador Rafael.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes. Vou entrar na discussão. Eu particularmente concordo com a cobrança e a questão da legalidade, Ailton. Juridicamente eu vejo até que existe a legalidade, mas o que a gente está discutindo é justamente isso. Não é como uma forma de doação, tem que ser feito como a Marta falou. Eu já venho cobrando isso há muito tempo, desde aquelas situações que nós fizemos de mudar o estatuto, né? Cobramos a mudança do estatuto, Eu acho que tem que ter essa triagem para saber. A grande discussão do hospital é o que é urgência, emergência, e o que é consulta. Então, não sei por que, que ainda não foi implementado, como o Louro disse, essa triagem, o protocolo de Manchester, né? Você vai num hospital em Juiz de Fora, particular mesmo, né? Eles te fazem toda a triagem para saber se é caso de urgência, emergência, né? Para te passar na frente, se for o caso. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Eu vejo que existe a legalidade, mas temos que, eu concordo também com o Louro, como presidente da Comissão de Saúde, no caso Saúde, Educação e Assistência Social, vou marcar com a administradora, com o provedor, né, para estarmos discutindo como está sendo feito, quando vai implementar essa triagem, a forma de cobrança. Eu acho que tem que ter o recibo, né, até a nota fiscal, porque é uma prestação de um serviço. Isso aí a pessoa tem até o direito de abater no imposto de renda, né, a lei dá essa garantia. Então é fazer de uma forma correta, legalizar isso, né, tirar todas as pendências, né, fazer de uma forma correta. Eu acho que vai resolver bastante o problema, vai tirar essa grande demanda de consultas, né, e deixar propriamente só a questão de urgência e emergência. Então nós vamos marcar com a administradora, com a direção do hospital, né, assessoria jurídica, para ver toda a legalidade disso, a forma de cobrar, a forma de se dar esse recibo, né, a nota fiscal, se for o caso, a contabilidade, né, contabilização desse recurso. E outros assuntos, senhora presidente, eu gostaria, nós estamos aqui aguardando, acho que nem está em pauta, né, aquele projeto de lei complementar, um de 2015, a respeito dos motoristas, né?
Tá, eu vou dar uma notícia.
Ah, a senhora vai dar?
Mas se...
Não, era só para falar, a gente estava discutindo antes da reunião.
Mas se o senhor quiser fazer...
Tá, não, é só uma discussão que a gente estava fazendo... Que até nós interpelamos a secretária, né, a Vanessa, e que não chegou ainda um terceiro, parece que um segundo ou terceiro requerimento, né? Porque a informação principal não chegou. Que a justificativa do executivo em se criar novos cargos de motorista era a questão que estava se pagando um valor elevado de horas extras, né? Então nós queríamos fazer essa relação. O que estava sendo gasto de hora extra, o que vai ser gasto com esses cargos, para realmente ver a necessidade, né? Se era melhor continuar com as horas extras ou realmente melhor a contratação, a criação de novos cargos. Então, pelo menos para mim, é imprescindível essa informação para poder votar de uma forma consciente para o melhor, né? E um terceiro assunto, senhora presidente, eu até ia fazer o requerimento, acabei me esquecendo. Me chegou a notícia que os servidores, os funcionários estariam com o ticket de alimentação em atraso. Não sei se algum colega tem informação. Seria, eu acho que de 2 ou 3 meses.
Sim.
Eu ia fazer até um requerimento cobrando essas informações. Já fiz, já esse ano, né? Aí responderam que não estava, que estava para pagar. Mas só que agora chegou essa nova informação. Então, se algum colega puder.
A informação que eu tenho é que pagou dezembro e suspendeu por 3 meses. Essa é a informação que eu tenho. Que pagou dezembro. Pagou esse mês agora. Julho.
Suspendeu
por 3 meses. Essa é a informação que eu tenho.
Fica até o pedido, senhora presidente. Então, eu já apresentei um requerimento. Com o mesmo objeto, né, que a mesa diretora solicite informações.
Sim.
Sobre se existe atraso, se tem algum débito, né? O que está ocorrendo, né?
A informação que eu tenho é que são 3 meses em atraso e que ele pagou 1. É o que eu tenho.
Não, é o contrário. Ele pagou 1 mês e suspendeu por 3 meses porque não tem dinheiro.
Não. Bom, eu vou procurar, né? Saber. Meu filho, hein? assim, eu ouço dizer. Depois eu vou te explicar por quê. Tá bom? Não. Bom, a informação que eu tenho dos servidores... Que... Não, eu soube de funcionários da educação. Que eram, estavam 3 meses atrasados e que nesse último pagamento foi pago 1 mês e que o cartão vai mudar. Então, mas amanhã nós podemos, né, tomar providências para a gente saber a verdade.
Verdade que eu não entendi.
Não, eu não posso.
Eu não quero falar a verdade, gente.
Eu quero falar a verdade.
Só presidente.
Eu
estou brincando aqui.
Eu não tenho, eu sou transparente. A informação que eu tenho de um funcionário da Secretaria de Obras, e ele me procurou e disse que recebeu normal. Porém, aquele de dezembro, que ficou pendente, até hoje ainda não foi acertado, mas até hoje o funcionário da Secretaria de Obras recebeu. No final do mês agora.
Isso, no último pagamento. Tem 2 meses.
Não, ele me falou que só tem um pendente, que é só de dezembro.
É isso aí. É. Vamos dar sequência. Então. Pois não, vereador.
Vamos que eu esqueci, a outra. E uma outra, uma cobrança, um pedido à Comissão de Saúde. Primeiro informe, que o João me lembrou ali bem, que no dia do primeiro fórum regional, o governador Fernando Pimentel, junto com através da indicação dos movimentos sociais de Juiz de Fora, assinou lá, junto com eles, o convênio de retomada das obras do Hospital Regional, né, na semana retrasada. Sim, do Hospital Regional, que é em Juiz de Fora. Assinou lá na presença de todos a pedido dos movimentos sociais. E fazer um pedido, Rafael, que eu acho que a comissão também podia pedir isso, eu não sei de que forma entrar nesse assunto, porque na quinta-feira, o dia que a gente estava aqui na reunião, o prefeito de Pequeri estava aqui, o Joaquim, que é vice-presidente do Sisdeste, ele disse para nós aqui que o Sisdeste tem 9 milhões e meio de reais em caixa. E no último mês aconteceram 2 coisas aqui em Bicas, onde a gente necessitou do tal do helicóptero que teria disponível para o Sisdeste, numa situação de um bebê que morreu, que quem veio socorrer foi o helicóptero da Polícia Militar. E agora, esta semana, na fatalidade, que eu acho até que é uma falha, que ninguém apresentou um requerimento de moção de pesar, acho que a mesa poderia enviar se ninguém se dispusesse, o falecimento do Zé Maria, que foi no sábado, e também ficamos de 6 da tarde até as 10 da noite tentando um helicóptero para transferir ele direto para BH. Mas infelizmente não se conseguiu, o helicóptero fez a transferência através de ambulância e ele não resistiu e morreu. Então assim, se o Sisdeste tem 9 milhões e meio em caixa, se existia um helicóptero para ficar disponível, por que nesses 2 eventos, quando o município precisou do helicóptero, ele não conseguiu? Eu acho que a própria mesa, aí não sei se a comissão, alguém, né, porque eu não fiz um requerimento a respeito do assunto, mas eu acho que isso deveria ter sido cobrado à direção do Sisdeste, para saber como é que funciona isso, por que isso está acontecendo, e o que se pretende fazer com esse dinheiro em caixa, inclusive se a gente pudesse ter acesso aos últimos 2, 3 meses de prestação de conta do Sisdeste, né, acho que seria interessante. Então, esses 2 comunicados. E uma última coisa que diz em relação também, que eu estou muito feliz, senhor presidente, eu vou falar que estou muito feliz com o que aconteceu no final do ano passado, quando eu apresentei aqui aquelas emendas retirando recursos do carnaval e da exposição. Os senhores lembram da polêmica que foi aquilo, o prefeito vetou a minha emenda. E o carnaval aconteceu, a exposição aconteceu e o município vai gastar nesses 2 eventos menos da metade do que gastou no ano passado. Menos da metade do que gastou no ano passado. E vou mais, Dete. Aí você falou problema de médico, não falou? Não tenho nada contra o rodeio, eu particularmente. Eu sei que a senhora tem até um projeto aí que está tramitando que parece que foi colocado em banho-maria. Mas 90 mil reais custou o rodeio. Se você pegar esses 90 mil reais, você contrata esse médico que você quer. Pro ano todo. Você contrata. Vai botar um médico desse sobre aviso. Em vez de gastar 90 mil com rodeio, aí eu acho assim, é uma questão de ponderar até com a população, se for o caso. O que vocês preferem? Assistir um rodeio de 3 dias? Ou prefere que a gente pegue esses 90 mil e pague um médico de sobreaviso aí para ficar 8 horas por dia à disposição de demanda livre de consulta?
Não,
Entendeu? É uma questão que tem que ser discutida. Aí fica aqui e lembrei, mas quero externar isso, a minha felicidade com o resultado dos dois eventos, que os dois aconteceram, tiveram problemas, obviamente, como sempre tem, mas fiquei feliz, porque eu precisei fazer emenda retirando recursos dos eventos para que eles acontecessem da mesma forma, gastando muito menos. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Aquino.
O Louro fez uso da palavra ali, aí levantou alguns assuntos. Questão da exposição, também parabenizar o Louro, né, que essa discussão de reduzir, né, está se reduzindo os eventos, a gente não está vendo perca da qualidade, né, pelo contrário, foi muito bem realizado, um tempo menor, eu acho que é o ideal realmente, numa crise é melhor para o governo, né, para a cidade, em termos de gasto, é melhor para as pessoas, né, que tem que gastar a semana toda. Tem algumas coisas positivas, né, que nós vimos lá, eu até conversei com o secretário de Cultura, e outras coisas que devem se corrigir, e outros erros, outros defeitos, né, que continuam a acontecer, questão de gratuidade, conversei inclusive com o empresário, né, que continuam ainda, fala que vai reduzir, mas a gente sabe que não reduz, né, a gente sabe que no final das contas, acaba aparecendo bastante gente vendendo, e que você vê que é a gratuidade. Questão do parque, não me recordei de fazer antes da exposição um requerimento que eu faço, um pedido que eu faço todo ano, para tentar, pelo menos tentar, um dia de gratuidade ou umas horas de gratuidade para as crianças, né, como acontecia antigamente. E fiquei sabendo também que existiram cortesias do parque. Então, se existe cortesia, né, se tem gente ganhando cortesia de parque, por que não pode abrir umas duas, três horas para crianças, né? Eu acho que isso tem algumas coisas que tem que sentar e discutir, sabe? Mas eu acho que teve algumas mudanças muito que valeram, né? Só de ter reduzido o custo foi muito bom, mas tem uns vícios, né, que tem que corrigir. Conversei isso com o empresário, né, falei que eu sou totalmente contra qualquer tipo de cortesia, qualquer tipo de benesse, né, e que isso deveria ser revertido para quem realmente necessita. Então, era isso que eu queria comentar. O Louro falou um negócio de... Queria também fazer um pedido para a mesa diretora, que eu não fiz o requerimento também. O Louro lembrou bem essa questão do rodeio. Seria um recurso para ser utilizado na situação do médico, né, discutir com a população. A população muitas das vezes não entende, né, se a gente pegar e sentar, fazer essa prioridade, né, priorização de demandas. Como também hoje fui procurado mais uma vez por estudantes, né, que fazem uso do transporte escolar. Até está justificando essa questão da contratação de motoristas que foi aumentado, né? Mas os alunos ainda estão insatisfeitos, não entendem por que Bicas é uma das poucas cidades que ainda cobra para o transporte de estudantes, né? E a gente vê outras cidades aí fazendo aquisição de vários veículos, né, para fazer o transporte. Então seria mais uma coisa para direcionar, né, para tentar melhorar para os estudantes. Eles ainda reclamam bastante, né, mesmo. E também me falaram, não sei se é verdade, que existem ainda estudantes que estão fora do programa. Existem, né, Geraldinho? Então, assim, quando nós fizemos a discussão lá atrás da lei, nós optamos, eu fui muito criticado por isso, o Louro, outros vereadores, que a gente defendeu abertamente. Eu preferia uma coisa que cada um contribuísse da forma que pudesse, mas para atender a todos os estudantes. Então não está se fazendo nem uma coisa nem outra, nem está se transportando gratuitamente os mais necessitados, e nem mesmo está tendo, assim, uma contribuição de todos para que todos participem. Então, eu acho que isso aí é uma coisa a se rever. Peço também, vou aproveitar, pedir à mesa diretora, a senhora está fazendo muito bem isso, pegando essas discussões nossas em plenário, transformando em ofício, né, para a gente, porque é um pedido, eu estou levantando isso, mas é um pedido da Câmara, que a Secretaria de Educação nos informe se existem ainda estudantes fora do programa, que não estão sendo contemplados, né? E essas discussões que a gente faz, que o Louro muito bem faz esses estudos, de reduzir gastos, esse ano, ainda mais esse ano, na questão de crise, acho que tem que cortar mesmo alguns eventos, alguns outros investimentos, né, que seriam secundários para priorização de ações, como o Louro falou, de médico, transporte estudante, né? Então seria uma coisa a voltar sempre a discutir.
Não chegou. Bom. Pois não, vereador.
Já que está na discussão que o Rafael levantou ali, só a informação que eu tenho. Que atualmente estão sendo atendidos 330 alunos. 330. E agora, no meio do ano, devido ao PISM, devido à classificação, reclassificação do FJF, IFET e outros, tem mais 50 alunos na fila de espera. Só que vão entrar agora só neste mês, de agosto. É uma situação, Rafael, é aquela que a gente fala. O dia que eu reuni com os meninos aqui, com os estudantes, eu mostrei isso. Gente, é só mostrar aqui dentro do orçamento de onde tira. E quando a gente fala, cada um real que você gasta com esses meninos por dia no transporte, um real, no final das contas, dá um impacto de 100 mil reais nas contas públicas. É muito dinheiro. Então não é tão simples. Eu falo, muitos municípios fazem de graça. Fazem. Aí é tudo questão de prioridade. É só mostrar onde vai cortar. É só mostrar onde vai cortar. Mas se não cortar, não tem jeito. Tem que deixar de fazer alguma coisa para fazer esse tipo de investimento. Infelizmente, o prefeito Magela tinha autorizado a aquisição de dois ônibus, mas não pôde comprar, porque ia comprar financiado. E como o município está no Cadinho até hoje, não tem direito a financiamento. Então, são os problemas que a gente passa.
Eu gostaria de passar uma informação. Está aqui para o conhecimento de todos vocês um ofício de número 121/2015, assinado pela excelentíssima senhora doutora promotora de justiça de Bicas, no qual pede informações sobre conclusões e providências tomadas pela Câmara quanto às denúncias feitas por José de Oliveira sobre as viagens e diárias do servidor João do Conselho. Esse requerimento nós recebemos no dia 25 de junho de 2015. Foi após a última reunião. Aí nós entramos de recesso. Ela pede explicações. Aí essa casa requereu os documentos ao prefeito municipal, que os encaminhou na data do dia 24/6/2015, após, né, a última reunião ordinária. A mesa respondeu à digna promotora de que os documentos foram protocolados durante o recesso e não haviam sido analisados pelos senhores e senhora vereadores. Então, eu coloco os documentos à disposição dos vereadores para que adotem as medidas que entenderem cabíveis. Na oportunidade, também os encaminho à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça para que emita seu parecer. Ainda informo que não foi instaurada nenhuma comissão específica para analisar os documentos, por não ter solicitação de vereadores ou manifestação do plenário. Nesse sentido, e por entender que não cabe à presidência fazê-lo de ofício. Então, está aqui para o conhecimento de todos, aí eu vou passando, entregando para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Senhora Presidente, só para informar a todos também, eu acabei de receber aqui no WhatsApp, tecnologia é bom por causa disso, está vendo?
Uma informação de um professor dizendo que julho foi pago, realmente estava atrasado, o pagamento foi feito em atraso, mas que ele não tem nem nada pendente para receber. Por quê? Porque ele, o contrato dele foi assinado em fevereiro. Mas ele ouviu dizer que janeiro ou fevereiro ainda está em débito. Não com ele. Com ele falou que está tudo certo. De fevereiro para cá. Ok?
Amanhã eu vou tomar providências. Mais algum vereador? Tá bom, né? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na primeira ordem do dia.
Vamos agora passar para a segunda parte da ordem do dia, colocando em discussão e votação os requerimentos relacionados do vereador Júlio 04/2015. Em discussão. Em votação, requerimento número 4/2015 do vereador Júlio. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Em discussão, requerimentos de número 3 e número 4 do vereador Francisco.
Senhora Presidente, como eu disse no meu requerimento, eu havia feito um requerimento desse em 2005, 2006, porque minhas crianças nasceram em 2005, então final de semana fica muito difícil ficar com três crianças dentro de casa, então eu vou sempre à praça. O banheiro era simplesmente horrível, horrível, horrível. Então eu tive a surpresa que ontem, eu fui um pouquinho à exposição de tardezinho e à noite eu vim para a praça. Eu fiquei surpreso quando entrei no banheiro. O banheiro hoje simplesmente tem acesso para deficiente, banheiro masculino, na Praça São José. Acesso para deficiente, todo piso todo novinho, bem colocado, que eu sou detalhista nessa parte, tá? E uma pia para você poder lavar as mãos, que nem isso tinha lá. Eu tinha que ir lá no banheiro, fazer as necessidades para pegar minhas crianças no colo, porque eu não tinha onde lavar a mão. Hoje tem, então vou parabenizar o prefeito municipal, junto com a professora Leia, que empenhou nisso aí, em fazer aquela obra lá. Parabenizo pela essa obra. Só isso.
Ah, eu te parabenizo também por ter, né, lembrado de prestar, né? De agradecer, eu acho que nós devemos também agradecer.
Senhor presidente?
Pois não, vereador Nilo, mas tem um projeto.
Boa noite também. A todos.
Boa noite.
Eu gostaria de dizer ao nobre companheiro Kikim, que eu gostaria de assinar esse requerimento seu, porque também em 2013 foi um requerimento de minha autoria sobre isso aí.
Foi.
Se você não importar, eu gostaria de assinar com o nome do colega.
Eu me lembro quando o Nilo entrou. Bom. Ah, tá. Em votação, requerimento do vereador Francisco de número 3/2015. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Em discussão, requerimento número 04/2015 do vereador Francisco. Em discussão. Em votação. Requerimento número 4/2015 do vereador Francisco. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Em discussão, requerimento número 14, 15 e 16 da vereadora Bete. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de parabenizar a vereadora Beth pelo requerimento número 14, tá? Que há pouco, antes de entrar em recesso, eu fiz esse comentário que eu perguntei nos assuntos urgentes aqui, eu acho que eu perguntei para o Louro do asfalto do bairro Santana, que eu disse que eu não seria nem favorável tanto em colocar o asfalto no bairro Santana, porque citei que lá havia a necessidade de se colocar. Porque eu mesmo não consigo atender quando tem falta de energia lá no morro, o carro só se embala, se embala que esse bueiro é assim, você não consegue. Quebra o carro todo, não sobe carro lá quando chove. Não sobe veículo no morro lá no alto. Então eu gostaria também de assinar em conjunto com a vereadora Beth, que foi que eu fiz esse comentário há pouco tempo atrás, se a senhora autorizar.
Da Beth, 14. Sim.
Vou votar favorável, senhor presidente, mas eu tenho um comentário a fazer a respeito do requerimento número 15. Vamos lá, problema das verdades. A senhora veio aqui, usou a tribuna, fez a denúncia. Qual é o procedimento da Câmara com relação a isso que está no regimento? Acatar a denúncia, abrir uma comissão. É o que está no regimento. Aí adotou-se aqui, e entendo a adoção até, né, foi até uma sugestão, se eu não me engano, do vereador Rafael, e com o vereador Magela, porque na época era vereador, hoje é prefeito, de que não se tomasse essa medida imediatamente. Que se mandasse um ofício para escutar o prefeito, tá. Bom, aí você manda o ofício para escutar o prefeito, independente de quem seja o prefeito. Qual vai ser a resposta que vai vir de lá? O que você acha? Você acha que vai falar, não, tá errado mesmo, não sei o quê? Não vai. Ele vai dourar a pílula e a gente empurra para debaixo do tapete. É o que vai acontecer. Eu acho, na verdade, que a gente tem que olhar o seguinte: documento. Não é a palavra dele. Nada contra o prefeito Magela. Quero saber o seguinte: eu não vi as fotos, a senhora viu? A máquina estava dentro de uma propriedade particular? Estava. Deixa eu ver se recolheu o que tem que recolher os impostos. Que tem que recolher, porque tem uma taxa para recolher, para entrar lá, para fazer o serviço. Não é impedido de fazer, não. Pode fazer. Mas tem que pagar. Operador, combustível, e etc, etc, etc. É o que tem que pedir. Acho que se for para solicitar isso, eu quero que, senhor prefeito, eu não quero justificativo. Eu quero que o senhor encaminhe para cá todos os documentos referentes ao procedimento tal. É isso que tem que perguntar a ele. Entendeu? Acho que é isso que tem que perguntar. Tanto que eu vou votar favorável, né, porque a Beth não foi muito específica nesse ponto. Eu estou dizendo assim, colocar lá que quer os documentos. Se é que a máquina estava em terra particular, porque eu não vi as fotos. Ouvi dizer de alguém que viu que estava. Eu não vi. Pois é, eu não vi. Então, se estava, gente, deixa eu ver o documento. Deixa eu ver o dano se foi pago. Deixa eu ver quem é o proprietário. Quem é o proprietário, perfeito? Fez, mas por que fez? Ele pagou o que tem que pagar? É isso, basicamente. Não é pedir justificativas. Entendeu? Olhar o que aconteceu, por que aconteceu, de que forma foi feito. É só esse comentário. Vou votar a favor, porque eu acho que é nosso papel.
Estão em votação os requerimentos de número 14, 15 e 16 da vereadora Beth. Vamos lá. Em votação, requerimento de número 14/2015 da vereadora Beth. Os vereadores que aprovam permaneçam com a comissão. Requerimento aprovado. Está em votação requerimento de número 15/2015 da vereadora Beth. Agora é a votação. Então vamos lá. Requerimentos de número 14/15 e 16/2015 da vereadora Beth. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Coloco em discussão requerimento de número 21 e 22 da vereadora Sônia Matos. Em discussão. Em votação. Requerimentos de número 21 e 22. Vereadora Sônia Matos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Coloco em discussão requerimentos de número 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/2015 do vereador Aloísio.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Kiki.
Terceiro comentário que é a respeito do requerimento número 38, que fala a respeito do CIESP. Eu gostaria de saber da comissão de finanças se o CIESP vem prestando contas regularmente, se existe essa informação nessa casa. E a respeito do 40, que é a respeito da obra feita pela Copil, da Copasa, os interceptores, Louro, que foram ligados, muito poucos, nem, não chega nem a 5%, vamos colocar 10%, a metade, 5%, deu problema, o proprietário da casa teve que quebrar, que estava retornando para dentro da casa dele. E eu vejo essa obra de outra forma. Ela foi tão mal feita, porque a gente sabe que esgoto é na gravidade. E a obra tem lugar que sobe morro, desce morro. Então eu vejo que acho que seria alvo de um requerimento, não sei, ou a comissão montar um ofício para a promotoria, porque parte dessa obra foi tão mal feita que está obstruindo a passagem de água com o São José. Ela está muito mais alta que o nível, ela diminuiu o leito de água. Vocês vão ali perto da propriedade do Nilo César, aqui na ponte, aqui no falecido Mamed, ponto Mamed, que a gente conhece ali na parte de baixo. Empoça a água do lado de fora, pode provenir mosquito da dengue, que dá uma chuva, para a água mais limpa, dá. Então, eu não sei se seria de um requerimento ou a comissão enviar um ofício, montar um ofício e enviar para a promotoria, que seja a própria firma responsabilizada de desfazer o que foi feito, muito mal feito, porque está prejudicando o município, porque se diminuiu o curso da água, dá enchente para cima. Se diminuiu a água, tem que sair, vai invadir a casa dos outros. Então, a que a comissão veja desta forma esse requerimento do vereador Aloísio. Parabéns.
Com a palavra, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Lula. É rápido. É só salientar uma coisa, não é nenhum comentário específico sobre um requerimento. Dizer que, por exemplo, eu apresentei o requerimento 36, 39 e 40. Um relativo às multas que foram tomadas da Receita Federal, o outro relativo às multas dos veículos da Prefeitura, o outro relativo a esse problema da Copil. E o que eu quero dizer aqui para todo mundo, que é uma coisa que me aflige muito, que às vezes me deixa... Não posso falar que palavra que eu vou usar. Eu ia usar o PUTO, mas não posso, né? Fica feio. Deixa nervoso, irritado. É que é uma prática recorrente da administração pública que o cidadão pague por erro administrativo. Isso é questão de multa, só... o cara passa no radar, a prefeitura vai lá e paga, não informa o condutor, aí paga de novo. E, cara, e nem isso não, Kikinha. Aí tem o problema da Copil, tudo bem, não foi a prefeitura que gastou o dinheiro na obra, mas era um dinheiro do governo do estado, que era para beneficiar a nossa população, e acaba trazendo prejuízo. Aí vai pegar a questão das multas da Receita Federal. Que o município fez com relação a isso? Porque, na verdade, todo procedimento que gera um prejuízo ao município tem um responsável por aquilo. Quem foi o responsável? Precisa descobrir essas coisas. O problema é que aqui tudo é empurrado para debaixo do tapete. Tudo se empurra para debaixo do tapete. Aí eu acho engraçado o que a gente vê, né? Gosta de apontar o dedo para os outros e falar, ah lá, aquele lá está no Petrolão. Ah lá, aquele lá está no Mensalão. Ah lá, não sei o quê. E aí? E quando eu tenho que tomar atitude?
A gente tem exemplo disso todo dia, gente. Eu falei das multas de trânsito aqui. Eu te conto de caso que aconteceu agora em julho, não, este ano. Um motorista de um caminhão da prefeitura atropelou uma moto, este ano não, foi ano passado. Atropelou uma moto de um cara zero, passou por cima da moto do cara. Quem pagou a moto do cara? Nós. A prefeitura outro dia foi na rodolaria lá, um motorista foi virar um caminhão lá, bateu na marquise, o sujeito quebrou a marquise. Quem pagou a marquise? Nós. Na época, e não vou citar nomes, da administração passada, tinha um golzinho azul que soltaram até foguete dentro dela, lembra disso? Parecia uma bomba. Puf, o teto fez até assim. Quem pagou? O município. Entende? Isso está errado. Independente de quem seja o prefeito, esse procedimento tem que acabar, tem que parar. Porque isso é recorrente. Nós temos dois carros novos da saúde aí, novos. Novos. Dois Sandeiros. Teve um aí que já bateu o motor. Aí o motorista não viu, ah, não está sem óleo, ah, não sei o quê. Tem um ônibus com motor batido. Tem um ônibus com motor batido. O cara não viu. Eu não dirijo ônibus. Diz que tem uma luz gigante lá que acende no painel quando está faltando óleo no carro. Ele não viu? Então, o que acontece é assim, é tudo tratado, que não é meu, né? Não é meu. A prefeitura não cobra. Foda-se. Os outros que... Desculpa, o foda-se. Mas é isso. Os outros é que paguem. Isso está errado. Isso é errado. Isso tem que mudar. Isso era errado na época do Honório, continua errado na época do Magela, e ninguém toma atitude. Ninguém toma atitude. Eu estou perguntando isso aqui, ó, mas sou capaz de apostar com qualquer um aqui que nenhum procedimento foi aberto a respeito desses casos aqui. E se quiser listar... Ah, se for você, você está fodido. Ó, desculpa, a palavra. Você está lascado. Então, assim, é a grande questão nossa, e é um debate que eu vou fazer daqui até o ano que vem entre nós aqui, que a gente precisa querer mudar essas coisas. É necessário que se queira mudar esses procedimentos. A gente não pode ficar aceitando isso passivamente. Não pode. Existe a lei. Sabe, eu acho que eu vou passar para você aqui, só para fechar. Então, eu acho assim, se o município, eu tenho certeza, a mais absoluta certeza, que se o município fecha esses gargalos, ele economiza mais de 30, 40 mil reais por ano. Tranquilamente. Só o motor do ônibus lá que foi batido, acho que o conserto dele vai ficar em 6 mil. Só o conserto do motor do ônibus. Então, assim, é isso que eu queria dizer, botei aqui, vou esperar as respostas, mas é uma coisa que todo mundo tem que refletir em cima disso. É os procedimentos administrativos que são adotados. A mania de passar a mão na cabeça, a mão na cabeça dos outros e empurrar as coisas para debaixo do tapete. Fica à vontade.
Não, vereador, só queria lhe perguntar se você tem o conhecimento, se existe a lei que pode punir o funcionário público que deu prejuízo ao erário público. Então, se existe a lei, fazer uma cópia dessa lei e enviar para o executivo, que às vezes o prefeito não sabe. Fala assim, olha aqui, prefeito, o senhor cumpra-se a lei, senão aí nós vamos abrir processo contra ele, porque ele que é o responsável direto. Entendeu? Então, às vezes ele não tem conhecimento da lei. Então, solicitar a mesa diretora que envie para ele um ofício junto com os requerimentos do louro. Envia cópia da lei, que a lei existe e tem que cumprir, ué. Então, senão, é o que você falou, então funcionário, o carro não é meu, se dando para lá. Vou enfiar ele em qualquer buraco. Não vou pagar nada. Entendeu? Isso aí vira uma bola de neve. Porque isso acontece com um. É o caso, voltando aqui do Ailton, o hospital, se não é obrigado a pagar 20, ó, paga quem quer. Ninguém paga. Se um não pagar, ninguém paga. Ah, fulano pagou, também não pago, não. Então, o que acontece com o veículo do município? Ah, multa para multar quantas vezes quiser. Ó, guarda, multa aí, dá três de uma vez, eu não pago isso. Quem paga é o município. Então, vira um descaso com o erário público. Então, senhora presidente, pedi à mesa diretora que envie a cópia da lei junto com o requerimento dele, do vereador Luiz. Só isso, senhor Pedro.
Acaba igual o Voyage 2014 que bateu e acabou.
Por isso nós estamos...
O profissional não pode pagar um carro desse valor, não. Hein? O carro da educação que bateu em Barbacena? Foi Voyage, não foi carro?
Hein? Não. O Polo, o Logan.
Mas é, eu estou dizendo Voyage.
Ali foi acidente. Ah, é. Estão falando de descaso de multa, excesso de velocidade, falar em celular, aí, tudo tem a penalidade.
Tudo bem, Kim, mas só para deixar claro.
Tudo tem penalidade.
A gente não sabe o que aconteceu no acidente.
É, não.
Mas é obrigação da prefeitura apurar. Se a responsabilidade não é do motorista, ponto final. Mas ela tem que apurar.
Tem que apurar.
Porque se é a responsabilidade do motorista, ele tem que pagar. Não pode ser nós.
Olha, o cidadão. Se o carro tivesse seguro total, não tinha problema.
Se for imperícia ou imprudência, mesmo com seguro total, ele teria que pagar. Pelo menos a franquia. Não, e é o que a gente faz, mas não adianta. Então, o que eu falo há muito tempo é o seguinte, acho que a gente tem que ter
atitude com relação a isso.
Não acontece. Aí, vereador, quando eu falo, o pessoal vem falar que é perseguição minha com fulano, com beltrano, com ciclano, que eu estou perseguindo. O discurso é esse. O discurso é esse, que é perseguição.
Deixa eu tecer um comentário aqui, Louro. Aconteceu quarta-feira, disposição, eu fui ligar uma luz lá no propriedade do Sovani de Paula. E a ré da prefeitura sobe sempre ali para fazer, lá onde joga entulho, para acertar, né? Aí o condutor da ré da escavadeira veio em altíssima velocidade. Eu estava em cima do poste, trepado, puxei o cinto para trás, saí do meu serviço, falou, devagar que isso aí não é carro de passeio, não. Chamei a atenção dele, sabe o que ele fez? Virou a cara, acelerou mais e foi embora. Eu não ia falar aqui, mas vou direto ao prefeito falar o nome da pessoa e vou falar o dia e a hora que foi. Eu vou lá fazer a denúncia pessoalmente.
Em votação, os requerimentos de número 36, 37, 38, 39... 40, 41, 42, 43/2015 do vereador Aloísio. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.
Ave Maria, senhor.